UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, lembrando sempre que o Conexões traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Como prometido também, né, ao longo da semana, olha só, Dandara e Zumbi dos Palmares são dois nomes que lembramos quando falamos de resistência negra. Os dois viveram no período colonial do Brasil e defenderam as formações de comunidades livres, os quilombos. As comunidades quilombolas representam a luta pelos direitos das pessoas negras, suas manifestações culturais, religiosas, políticas. Zumbi dos Palmares foi assassinado em 1695, no dia 20 de novembro, data que marca o Dia da Consciência Negra. Mais de 300 anos depois, o Brasil ainda é marcado pelo preconceito, pela violência contra as pessoas negras, e os quilombos resistem. Hoje, em Minas Gerais, existem cerca de 400 comunidades quilombolas. Para falar mais sobre essas comunidades e também sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta semana, vamos conversar agora com Makota Kidoyale. Ela que é representante do quilombo Manzo Caiango, membro do Conselho Nacional de Cultura, da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado e do Comitê da Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa em Minas Gerais. Muito bom dia, Makota. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexões.
Bom dia.
Makota, para começar a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse a situação atual aí das comunidades quilombolas reconhecidas hoje aqui em Minas Gerais. Makota, vamos começar por aí?
É, bom dia a todos. É, na verdade, assim, reconhecido em Minas Gerais eu ainda preciso, não tem esse reconhecimento estadual. É, o reconhecimento, ele vem a nível federal mesmo. E aí estamos aqui, nessa, justamente, essa reivindicação das comunidades quilombolas aqui. É, de Minas, algumas já foram se intituladas, mas estamos ainda nessa busca, né, de regularização dos nossos territórios.
Uhum. E quando a gente fala em território, Makota, as comunidades quilombolas aí, elas lutam pelo reconhecimento desse território onde estão situadas. A importância vai além da questão de onde que é, né? Também não de onde, da questão do tamanho, etc. É uma questão simbólica, cultural, afetiva, de onde é, não é isso?
Correto. É, o reconhecimento que a gente busca junto, né, ao governo, esse reconhecimento do território que nos, de pertencimento, de uso, uhum, e apropriação, né, de sobrevivência mesmo para as comunidades.
Certo. E falando um pouquinho do quilombo Manzo, Makota, fala um pouquinho da história dele para a gente, conta um pouco, apresenta um pouco dele para a gente.
Bom, Manzo é uma comunidade, ela é muito nova, né, é uma característica de comunidade de religião de matriz africana. É, foi por isso, um desses motivos, né, de resistência, de cultura e de tradição, é que foi que a gente conseguiu esse auto-reconhecimento. Mas é uma comunidade hoje, hoje, no momento, nós temos só 9 famílias, nós já chegamos a ter 16 famílias na comunidade, devido à intervenção do município de Belo Horizonte dentro da comunidade, descaracterizando toda a referência da comunidade para as famílias aqui dentro.
Fala um pouquinho dessa interferência aí. Como é que foi essa interferência aí da Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que afetou aí as práticas, o costume de vocês também, Makota?
Sim, lembrando também que por ser o primeiro quilombo reconhecido com essa característica no Brasil, é o primeiro e me parece que foi o único, pelas leituras que eu já fiz, o decreto caiu logo após o auto-reconhecimento de Manso. Em 2011, a prefeitura entrou dentro da comunidade alegando que havia alguns riscos de desabamento por ser uma comunidade construída pelos próprios moradores, então a gente não respeitou, né, essas ordens arquitetas, né, de arquitetura, desculpa, e aí a prefeitura interveio aqui, dizendo para as comunidades que havia risco de desabamento. Era uma época de um período de muita chuva em Belo Horizonte. Então a comunidade ficou mesmo assustada, porque tinha acontecido muito desmoronamento, desabamento. Então aí começou, comecei a me entender um pouco sobre o assunto e fui até procurar várias secretarias e chegando na coordenadoria da Regional Leste, eu fui informada de que haviam várias multas para a comunidade. Uma delas era a questão da cozinha do terreiro, do candomblé, que estava com risco de desabamento, mas as outras, mais três casas. Então, eu teria que demolir a cozinha. Eu peguei e falei com eles que então precisava de um prazo. Assim que a gente estava tirando as telhas da cozinha, chegou outros gestores da Defesa Civil, da Orbel, e disse que a gente não poderia ter de demolir a cozinha, porque nós precisávamos contratar uma empresa de demolição. Então, eu voltei à prefeitura para poder pedir um prazo dessa multa, para que eles não processassem e não gerassem mais prejuízo para a Manso. Enquanto eu estava sentada à mesa dentro da Regional Leste, a minha mãe me liga dizendo para mim que havia 5 viaturas da Defesa Civil aqui na porta com uma ordem de retirar todas as pessoas moradoras aqui. Imediatamente eu vim para cá, para a comunidade. Chegando aqui, tinha assistentes sociais da prefeitura, tinha alguns representantes que eu não sei mesmo dizer quais eram os órgãos que cada um representava aqui dentro. Sim. E aí a gente começou a dialogar. Eu mobilizei os moradores que estavam no trabalho, chegando aqui todos muito assustados, porque foi assim uma coisa de repente. Eles falaram que nós teríamos que ir para a casa de parentes. Eu disse para eles que nossa família toda permanecia, morava, residia aqui dentro da comunidade. Nós não tínhamos parentes fora da comunidade. Aí eu lembro que um dos agentes disse para mim: olha, então vocês vão ter que alugar barracões. Falei: olha, senhor, é impossível nós acharmos agora, no momento, 11 barracões no mesmo lugar. E nós não vamos nos separar. Uhum. E tem a questão também do nosso sagrado, nós não vamos abandonar. Sim. E eu vendo a situação da minha mãe, eu peguei e falei: olha, mãe, nós vamos ter que segurar aqui, ficar firme aqui. Minha mãe tinha um terreno em Santa Luzia, aí eles pegaram e falaram assim: então nós vamos levar as crianças. Eu falei: vocês não vão tirar ninguém daqui de dentro da comunidade. Minha mãe pegou todo mundo, as crianças, eram 19 crianças, colocou dentro, dividiu na dentro das viaturas, e como a gente tinha um terreno em Santa Luzia, com um cômodo só construído, minha mãe levou todas as crianças para lá. E nós, adultos, permanecemos aqui na comunidade. Uhum. No outro dia, um outro funcionário da prefeitura voltou aqui e pediu que a gente acompanhasse eles ao abrigo Grande de Freitas. Fomos lá, eles mostraram para a gente, e realmente a gente estava muito assustado com a situação e com essa mobilização e essa preocupação da prefeitura. Eu ainda falei com esse moço: nós somos uma comunidade quilombola, nós não vamos separar, nós não vamos para lugar nenhum, a não ser que vocês coloquem nós todos até no prédio. Aí eles pegaram e apresentaram para a gente o Abrigo Grande de Freitas e separaram um corredor dentro do Abrigo Grande de Freitas. E durante esse processo, dentro do Grande de Freitas, houve algum tipo de intolerância religiosa. O nosso sagrado ficou aqui dentro do terreiro. A gente teve que mobilizar pessoas a ajudar, ir atrás de caminhoneiros, porque quando chegavam aqui, eles viam que era pertence de candomblé, eles falavam que não iam levar no caminhão deles. Então a gente teve que pagar por isso um valor mais alto para que eles levassem, transportassem esse sagrado. Conseguimos colocar tudo dentro de um cômodo com as crianças, tudo dentro da casa da minha mãe. Isso foi o abrigo. Quando a gente se acomodou no abrigo, buscando nossos filhos, mas algumas famílias não quis permanecer no abrigo, devido à distância do abrigo, à localização das escolas e do trabalho, porque muitas das mulheres trabalham aqui como domésticas. e não tinha contrato de transporte para poder ir. Uhum. Então, preferiram, resolveram a vida tentando alugar barracões aqui por perto mesmo. E quando fica o prazo para a gente ficar no abrigo? Eram de 102 dias. E nesses 102 dias, a gente viu eles vindo aqui, demoliu. Eu vim junto, conversei com o arquiteto, com o engenheiro, e ele disse para a gente que essa demolição, eles iam reformar toda essa área. Mas uma coisa me chama a atenção, porque a demolição ela estava acontecendo não nos pontos notificados pela Defesa Civil, ela estava acontecendo dentro do terreiro. Uhum. E eu disse para eles, mas por que vocês estão fazendo só dentro do terreiro? Não porque, a resposta que eles me deram era, não porque vocês têm um trabalho social, cultural, a gente já ficou informado disso, e nós vamos colocar isso aqui muito bonito para vocês. Eu falei, olha, mas tem algumas coisas, como, por exemplo, o itoto, que é um símbolo sagrado que marca o território dos povos tradicionais de religião de matriz africana, principalmente os povos de Candomblé, tem um itoto. E esse itoto, ele é o símbolo de pertencimento e ligação ao sagrado. E vocês estão fazendo coisas em cima dele que não pode. Aí eles pegaram e falaram, olha, então você tira. Porque a ordem que a gente tem aqui é para derrubar tudo. Falei, moço, não tem coisa aqui que não tem como tirar. Aí eu fui até a Defensoria Pública, fui ao Ministério Público, porque eu comecei a perceber que estavam caracterizando muito o terreiro e não estavam respeitando essa comunicação, essas informações que nós estávamos passando para eles. E eu estava vendo que o prazo no abrigo já tinha passado de 101 dias e até então só tinha demolição, não tinha nada reconstruído. O Ministério Público, mas a Defensoria Pública, mobilizou vários responsáveis que estavam atuando aqui dentro de Manso e aí percebeu de que não tinha uma explicação que justificava essa descaracterização desse território, desse espaço. Então, que imediatamente voltasse com as famílias para os locais. E aí, de 101 dias, se estendeu para 11 meses, foi de permanência dentro do abrigo. Foi quando a comunidade saiu e a gente foi conhecer o mundo do lado de fora, porque até então tudo que nos pertencia, todas as nossas tradições, toda a nossa forma de vida, a gente preservava dentro do quilombo, uhum. dentro de Manso. E ao sair para fora, nós nos assustamos com coisas assim, que fogem das nossas tradições, da nossa cultura, da forma de nós nos educarmos e educarmos os nossos. Uhum. E aí, isso incomodou, porque a gente não podia, nós tínhamos um trabalho de capoeira com os meninos aqui, que era a forma que a gente trabalhava dentro da comunidade, em torno dela, no combate à intolerância religiosa. Dentro do abrigo, nós começamos a fazer esse trabalho lá dentro, porém, a gente percebeu que nós estávamos empoderando as pessoas, porque nós procuramos saber o nome, quem era cada um, ali dentro e convidando para a roda de capoeira, para a roda de samba de terreiro. E um dia, numa troca de gestão, a coordenadora do abrigo nos proibiu que o tambor estava incomodando os moradores do abrigo. E que se a gente quisesse ensinar dentro do abrigo a festa junina, porque eles queriam que todo ano faz a festa junina, que seria muito legal se nós participássemos juntos. Eu disse para eles que eu respeito muito as tradições da festa junina, mas ela realmente não faz parte da minha cultura, da minha tradição, da minha vivência. Então, que isso a gente não poderia. Não íamos participar, a gente protestou mesmo, não participamos. E voltou, nesse prazo, meu irmão falou, olha, Cássia, do jeito que estiver lá, eu vou voltar. E aí eu procurei a Defensoria Pública mobilizou e fez com que o abrigo nos voltássemos com nós para cá. Uhum. Chegando aqui, nós percebemos que realmente não havia mais nada, estava vazio. Nada que nos desse a referência de que esse local era um local sagrado. Eles demoliram tudo, tudo que pode-se dizer faz parte do terreiro não existia mais. As casas continuaram do jeito, da mesma forma. As trincas ainda estão visíveis, a gente permanece, mantém essas trincas aqui hoje como referência de que realmente o município de Belo Horizonte ele atuou de uma forma leviana, intolerante. Por se tratar, ele tinha o conhecimento de que era uma comunidade de religião de matriz africana, somos povos de terreiro, e eles tinham essa consciência porque durante todo o tempo a comunidade dialogava com o município, com os gestores, com os representantes do município atuando aqui dentro, e a gente percebeu que o que houve aqui foi uma descaracterização de todo o nosso sagrado. Sem contar também que havia um terreno vago no lote de baixo, que era onde nós fazíamos as nossas plantações. Tinham árvores que era símbolo sagrado para a comunidade. Era referência de irmãs, o pé de jatobá. Todo mundo que passava na Avenida Mendiçá, que era o fundo da comunidade, nós falávamos, olha, ficamos de frente ao pé de jatobá. Sem contar a referência e a ligação ancestral com esse pé de jatobá. Uhum. Tinha a plantação que foi a minha avó que plantou aqui, e hoje ela já não está mais aqui, o bambuzal, uhum, por exemplo, o pé de abacate. E durante esses 11 meses que nós permanecemos dentro do abrigo, tudo isso foi demolido. E fizeram um muro, fecharam o muro, a comunidade ficou sem o acesso da parte de baixo do lote, desse terreno, dessa plantação. E hoje o que tem lá são várias construções. E assim, um outro fato que nos leva a entender que o município é intolerante nessa situação, nesse caso de Manso, é que em 2006, Manso conseguiu um recurso do governo federal para fazer algumas reformas. E foi até o município de Belo Horizonte, na prefeitura, pediu alvará. E esse alvará foi negado pelo fato de dizer que nós não éramos proprietários desse terreno, porque o terreno pertence ao estado de Minas Gerais. E a gente tem um contrato de compra e venda do terreno. Esse terreno, na verdade, ele foi doado para uma entidade da minha mãe. E foi a pedido dessa entidade, que chamou Pai Benedito, Preto Velho, Pai Benedito, foi que nasceu o terreiro, foi que antes de ser Manso, chamava-se Senzala de Pai Benedito. Quando veio a situação que precisou fundar uma associação, registrar uma associação, a gente buscou esse nome, essa referência Banto, porque é a tradição que a gente preserva dentro do Manso, e colocou comunidade Manzungus Caiango. Esse pedido de alvará, a prefeitura nos negou, alegando ser terra do Estado. Mas um outro fato que nos chama a atenção é: quando estavam construindo nesse espaço que nos pertencia, que era de uso, de sustento para a comunidade, a gente procurou a prefeitura e denunciou essas obras. E a prefeitura falou que não, que tinha, que ia intervir, que ia paralisar todas essas obras em volta de Manso, porque toda essa área, se não me engano, é de divisa de Sabará, até aqui, essa área de Manso, pertence ao governo de Estado, que era uma antiga fazenda chamada Olaria. Então, quer dizer, se em 2006 a prefeitura não nos podia dar o alvará, porque não tínhamos escritura por ser terra do Estado, como que ela permitiu a construção de todo o bairro?
Macota, que doia, Ale, vamos... Sim. quando a senhora fala lá da intolerância, né? Inclusive a intolerância religiosa foi tema da redação do Enem desse ano. A gente está na Semana da Consciência Negra, né? O dia foi marcado aí no domingo. E eu gostaria, então, para a gente finalizar aqui, que você dissesse um pouco sobre como podemos caminhar para um combate ao preconceito, para garantia da igualdade de direitos materiais, também direitos simbólicos, né? Das pessoas negras e também de suas tradições, das comunidades quilombolas.
Olha, eu acredito sim na Semana da Consciência, né? No mês, né? Na verdade, a gente comemora. Nós somos o ano inteiro, o tempo todo, conscientemente negros. Uhum. E o que a gente pede assim, às pessoas, principalmente referente às questões religiosas, respeito. Nós temos o direito de exercer a nossa fé. A fé é uma questão de escolha nossa. Uhum. E para nós, quilombolas, é como que se nós, principalmente nós de manso, eu gosto muito de frisar essa questão, porque eu acho que religião é uma escolha de cada um, né? Mas manso, ele é essa característica de manso, é realmente a religiosidade. Sem ela, a comunidade não tem como continuar. É a nossa continuidade mesmo. E que as pessoas respeitem isso, principalmente o poder público. Que respeite. Quando for entrar, dialogar com essas comunidades, que ela entre com respeito, que ela não entre só com poder. Porque poder, todos nós temos dentro da nossa fé. Uhum. Né? E na questão da a juventude negra respeita também, porque são crianças, são jovens que nasceram e cresceram cuidando dos irmãos, enquanto as mães trabalhavam cuidando dos filhos deles. E quando eles chegam a essa idade da juventude, para eles já perderam muito tempo na vida. E eles querem viver. Permita que os nossos filhos vivam. Permita que os nossos filhos se tornem homens, mulheres, se tornem pessoas, se tornem doutores. Permita. O meu pedido mesmo, ele vai mais nessa questão do poder público, porque eu acho que a falta de política pública para essa população negra é o que está matando a nossa população, é o que está matando os nossos terreiros, é o que está matando os nossos mestres. Está matando os quilombos também.
Uhum. Makota Kidoyale, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio FMG Educativa, tá bom?
Muito obrigada.
Obrigada e um bom dia.
Bom dia.
Essa foi Makota Kidoyale, representante da comunidade quilombola Manzo Caiango, membro do Conselho Nacional de Cultura, da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado e do Comitê da Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa de Minas Gerais. A gente conversou sobre, né, a comunidade quilombola, especificamente aí sobre o caso do Manzo Caiango aqui em Minas Gerais, também sobre o Dia da Consciência Negra, que foi comemorado, que é comemorado essa semana, né? A data é celebrada no mesmo dia em que Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto. Olha só, a comunidade quilombola Manzo Caiango é uma das integrantes da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Você pode saber mais sobre a federação em facebook.com/quilombolasmg. Para saber mais sobre a comunidade quilombola Manzo, acesse a página do Facebook, facebook.com/comunidademanzocaiango. Né? Atenção que Manzo é com Z e Caiango é com K. Manzo Caiango, tudo junto, ok? facebook.com/comunidademanzocaiango.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.